Espaço Aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien, nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, por dizer que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa, o pensamento parece uma coisa à toa, felicidade foi. Fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora, saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade minha casa. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito mora, por isso que eu gosto lá de fora. Sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi embora, saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora.
Minha música preferida é Huntrix.
Ah, tá.
Meu nome é Laura Alice Capelas Pérez. Espaço aberto.
Thank you. Fabiano Matos, programa Espaço Aberto, 102,3 FM.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a das crianças é a vida, é bonita e é bonita.
está chegando ou já mora na Alemanha? Sabemos o quanto essa jornada pode ser difícil. A Associação Ombro Amigo está aqui para apoiar brasileiros, oferecendo um ombro amigo, sem julgamentos, apenas compreensão e acolhimento. Somos voluntários prontos para ouvir, apoiar e trazer mais leveza para a sua caminhada. Olhe, não somos psicólogos, mas podemos ser seu ombro amigo. Você não está sozinho, nós nos importamos com você.
Quando ele entrou, esse fazendeiro entrou matando. E hoje ele quer receber. E aí tá matando, ainda matando o terra, tá derrubando as árvores, tá destruindo tudo. E ainda será que o governo tem coragem de pagar ainda pra ele? E toda essa massacre que fez, tanto meu pai também.
Programa Espaço Aberto, seu programa de música brasileira aqui na Rádio Tri-Cland FM, todos os domingos a partir das 11 da manhã. Eu, Fabiano Matos, irei com vocês até meio-dia, certo? E a participação hoje da Nara, fotógrafa profissional, moradora aqui de Fraiburgo, se mudou recentemente, né, com a família aqui para Fraiburgo e vem fazendo um trabalho bem legal nas páginas, nas redes sociais. Acompanho o trabalho da Nara e acho lindo o trabalho que você desenvolve. Tudo bem com você, querida? Fala o seu sobrenome.
Nara Capeliz.
Assim, fotografia, é isso?
Isso. Eu
onde,
sou...
Desde quando você começou?
Olha, tem uns 14 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha um estúdio no Brasil e comecei fazendo de tudo um pouco até que eu me especializei na fotografia de família. Então, eu tinha um estúdio voltado para isso. Mas a vida tem as suas reviravoltas e eu resolvi vender tudo e vir para a Europa. Fui tirar minha cidadania italiana na Itália, morei lá por uns 3 meses. E depois fui para Portugal, para o sul de Portugal, onde a minha cunhada vive lá. Confesso que foi um dos lugares mais bonitos que eu já vivi, perto do mar. Eu sempre tive essa vontade de viver perto do mar. E de lá fomos para Lisboa, e de Lisboa para a Alemanha. Em Lisboa minha filha nasceu, engravidei, minha filha nasceu, e depois aqui na Alemanha. Deu para ter uma noção... Mas a Alemanha, ela não foi... Ela foi, na verdade, uma oportunidade de trabalho do meu marido. Não foi uma escolha, né? Foi por devido às circunstâncias da vida. Foi uma oportunidade que tivemos em um momento muito importante, né, da nossa vida. Então, assim, a Alemanha é um país lindo, é muito organizado, mas... Tem um outro lado que, como brasileira, a minha dificuldade, o meu grande desafio é o frio e a língua.
Não é fácil aqui. Fala um pouco das suas fotos. Você tem um trabalho muito bonito, né? Que é tentar trazer, esse conceito, né? De mostrar as famílias para as pessoas através das fotos, né?
Sim.
Como você começou? Quando você começou?
Olha, no, na minha época do Brasil, era algo muito, como que eu vou dizer? Não posso dizer superficial, mas é a palavra que me vem à mente agora. Eu só queria fotografar. Hoje a fotografia, ela tem um sentido, assim, mais profundo para mim. Principalmente depois que eu formei a minha família. Muito do meu trabalho, eu costumo dizer que a minha família e o meu trabalho, eles se conectam. Porque muito do que eu faço, do meu olhar hoje, da forma como eu fotografo, vem da minha família. Vem da bagunça, das brincadeiras, do caos, né, de ter criança em casa. E eu busco muito isso, né, no meu olhar. Então, a minha essência tá ali, é a base, é a família. A minha família e através do que eu vivo... Eu coloco isso no meu trabalho.
E você também agora está fazendo alguns vídeos, né? Você faz as fotos e depois faz um vídeo personalizado para as famílias.
Sim, nem sempre faço. Vou deixar assim claro, porque nem todo mundo me permite fazer, né? Eu gosto muito de contar a história da família. Então, não só da família, a história de quem eu estou fotografando. Se ela me permite conhecer, e é o que eu tenho buscado muito, eu estou muito interessada em conhecer as histórias das pessoas. E quem me permite fazer isso, eu faço os vídeos e conto também, né? Escrevo. É algo que eu tenho gostado muito de fazer e tem, assim, muito na minha mente, escreve, escreve. Eu sempre me perguntando o que escrever, né? Então, eu falei, vou escrever sobre as histórias, porque eu acho que quando você coloca isso para o mundo, às vezes você pode ajudar alguém de uma determinada forma. Então, assim, tem histórias que me tocam muito e eu gosto de estar compartilhando isso quando me autorizam, né, a fazer.
Eu acho muito bonito porque a gente consegue ver tudo isso que está dizendo nas suas fotos. Eu gostei muito do seu trabalho. E o que você... Quais seus planos agora? Você pretende continuar fazendo fotos?
Olha, não me imagino fazendo outra coisa, porque Eu, na verdade, quando vim para a Alemanha, vou voltar um pouquinho, meu marido teve essa oportunidade de trabalho e juntamente eu com ele no mesmo lugar. Então, fomos para um hotel em que o dono era brasileiro e o meu marido chefe de cozinha e eu como fotógrafa, fiquei como fotógrafa exclusiva do lugar durante 2 anos. Então, trabalhei totalmente fora da minha zona de conforto. Fiz fotos, assim, de pratos, né? Totalmente diferente do que eu trabalhava. E quando mudamos agora para o Sul, foi engraçado isso, porque eu não sabia o que eu iria fazer. Eu falei, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Fiquei 1 ano com a minha filha em casa, porque não tinha vaga no kindergarten. Então, nesse 1 ano, foi o start que me deu que... Eu sou cristã, eu acredito em Deus, como eu já tinha te falado antes. E eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu falei, Senhor, se for da Tua vontade, que isso floresça, né? Que isso volte mesmo. E foi assim, com uma... tem até no meu Instagram, foi bem no início, quando eu comecei esse Instagram. Falei, vou começar tudo do zero, não vou aproveitar nada. E eu fiz umas fotos da minha filha em casa. E foi quando começou a me tocar, sabe? Isso me tocou muito. Eu falei, não é isso.
Espaço aberto.
Vamos do biburoso mirim, boca de sirimi, muco já tá em aripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete.
Baiana, baiana, boa noite, povo que é. explica. Chega e dá um confere. Sou o que o povo prefere. Meu estilo é o que difere. Totalmente livre e leve. Ao mesmo tempo que ferve. A batida me causa febre. Aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar. Eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi, quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando o excesso sem desperdiçar. Se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde. Eu sei esse som bem alto e se emocione. Eu sei esse som bem alto. Eu sei esse som bem alto, se emocione. Eu sei esse som bem alto, se emocione. Culturas, gingados, gírias, muita gente como eu. A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima enquanto o bumbum me anima. O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória. Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias. Eu sei esse som bem alto, eu sei esse som bem alto. Eu sei esse som bem alto, se emocione. Eu sei esse som bem alto, eu sei esse som bem alto, se emocione. De pele marrom, mandando um som. De cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow. Subindo a ladeira, curtindo o que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no céu, que é que a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou.
Ai, meu Deus do céu, o que você gosta de fotografar e quais são suas técnicas?
Olha, hoje eu busco muito a fotografia lifestyle, essa fotografia documental. Então, eu não tô atrás de poses perfeitas, eu tô atrás de histórias reais.
Momentos.
Isso, momentos reais. Então, isso no meu trabalho, eu trabalho isso desde o atendimento que eu tenho, primeiro atendimento que eu tenho com a pessoa até a entrega final do meu trabalho. Então, eu costumo até fazer uma reunião por videochamada para eu entender e conhecer a história dessa pessoa, né? Dessa família, ou dessa gestante, enfim, desse casal. E faço muito foto em casa e aí é uma grande questão para as pessoas, porque as pessoas falam, ai, minha casa não é bonita. Minha casa é bagunçada, ela não é decorada, e eu não tô atrás disso. Eu tô atrás de quem tá ali dentro, vivendo, né? Então, eu preciso de uma luz natural, eu trabalho com luz natural. Um tempo atrás, eu fiz uma reunião até com uma gestante, e optamos por fazer fotos em casa e fotos externas, né, no parque. E as fotos em casa tem toda uma história, né? Tem o quarto do bebê, que tem a cômoda que o pai usou quando era bebezinho. Então tem toda uma história, né? Eu conto realmente a história. Então vai ter fotos nesse lugar, porque ali tem coisas e vão ter as pessoas que compõem tudo isso, né? Então, assim, nada muito perfeito. Minhas fotos têm muito movimento. É claro que tem gente que não é muito assim, então eu vejo muito o perfil da pessoa também, que tem gente que é mais tranquila, então eu não vou ficar pedindo, né, para fazer muitos movimentos nem nada. Mas tudo que as pessoas, que eu peço para as pessoas fazerem ali é o que eu te falei, tem muito a ver com a minha história também. Então é a brincadeira com as crianças, eu sempre pergunto o que vocês gostam de fazer, qual o local da casa que vocês mais ficam, o que vocês fazem ali juntos. Ah, a gente gosta de ouvir música e dançar. Então vai ter isso na fotografia. Então, a minha fotografia, eu costumo dizer que as pessoas vivem ela no momento que eu estou fotografando. Então, é um momento que eu até falo para eles, eu falo assim, não vivam isso como uma mentira, porque é uma verdade. Vocês fazem isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, no momento que vocês estão ali se conectando, estão juntos. Então, é muito disso, é muito de conexão, de verdade. E no final, assim, eu sei que eu cumpri meu papel, porque é impressionante isso. Toda vez que eu saio da sessão, as pessoas já me mandam mensagem no WhatsApp: Nara, muito obrigada por esse dia, eu estava precisando disso. Olha, as pessoas acham que fotografia é algo fácil, é só apertar um botão, né? Mas na verdade não é isso. Quando você busca um fotógrafo, principalmente assim, eu vou falar sobre mim, né? Sobre a minha experiência. São mais de 14 anos de experiência, de estudo, não só da técnica, mas também de comportamento humano, da vivência. Eu trago, como eu falei, eu trago muito o que eu vivo com a minha família para o meu trabalho, que eu acho que eles estão assim muito conectados, a minha família e meu trabalho. Então, o que eu vivo é muito real, e eu falo que não tem sentido eu fazer algo que seja o contrário disso, porque é algo que eu não acredito. Então, eu quero extrair a essência das pessoas. O meu trabalho não é só sobre ganhar dinheiro, né? É o meu sustento? É. Eu preciso pagar a conta, como todo mundo. Mas vai para além disso. O dinheiro é uma consequência daquilo que eu faço. Então, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E eu tenho tentado colocar isso nas redes sociais, no meu site, trabalhar isso para que as pessoas entendam como e o porquê que eu faço isso. Não é algo raso, eu não busco as coisas rasas, eu busco profundidade. E isso tem, principalmente para o imigrante, eu sei o que é viver isso, eu sou mãe, eu sei o que é viver sem rede de apoio, eu entendo as mães, porque eu vivo isso. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho nada nem ninguém para me socorrer num dia que eu preciso. Falar assim, por favor, me ajuda aqui, pega minha filha, leva ali que eu preciso resolver tal coisa. Não tem. E eu sei o quanto é angustiante, eu sei o quanto as mães sofrem com isso. E eu quero ser esse pontinho de luz. Eu quero mostrar a beleza no meio dessas dificuldades, desse caos, desse cansaço. E é o que eu falo muito ali, para quem me segue no Instagram, eu tenho trabalhado muito ali no Instagram, mostrado meu trabalho ali, porque é uma forma também de alcançar, né, muitas pessoas. Você vai ver que ele não tem só, você vai ver que não tem só fotografia. As pessoas até que conversam comigo ali falam: Nara, que trabalho incrível. A gente vê que não é só apertar um botão mesmo, você trabalha com sentimento, com a história, você se importa. Eu me importo com a história das pessoas, eu me importo com a vida das pessoas. Até nas reuniões que eu tenho com as clientes, quando termina, falo: obrigado por me escutar. Às vezes é isso, a gente precisa ser ouvido, a pessoa precisa falar, ela só precisa desabafar ali, naquele momento, e eu estou ali para isso também.
voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio os símbolos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
Mas eu acho dessa importância também, sabe? Quando a gente que é imigrante, quando a gente recebe os familiares aqui, lembrar de registrar. Porque é tão difícil a gente ver, é tão difícil. Eles quase não vêm e quando vêm, a gente perde muito isso, né?
As pessoas também perderam o hábito de revelar as fotos.
Sim, isso é uma coisa que eu também martelo muito. De depois da sessão fazer um álbum, eu trabalho com esses produtos também, de fazer o álbum da sessão, sabe? É muito importante porque isso é uma coisa que também mexe muito comigo. A fotografia, pode ser assim, piegas falar isso, mas não é. Ela tem o poder de reunir as pessoas, porque há muito tempo atrás, né, quando era criança, eu lembro muito bem, minha avó guardava fotos em caixa de sapato, não que a gente precise fazer isso hoje, mas era tão maravilhoso minha avó pegar aquela caixa de sapato, pôr na mesa, e ela começava ali sozinha. Aí, de repente, vinha um e vinha outro. E aí, ali você mostrava, olha, esse aqui era fulano, parente de ciclano e tal. E aí as pessoas vão indo, e aí elas lembram, nossa, você lembra desse dia? Foi tão divertido, foi tão legal, a gente riu muito, aconteceu isso e aquilo. Então, ela tem esse poder de reunir numa mesa, numa sala, onde quer que seja, as pessoas que a gente ama, e ali a gente reviver, através das imagens, momentos importantes e especiais que a gente viveu naqueles dias. E matar a saudade das pessoas também, até que se foram, né?
Quer mandar um abraço aqui?
Quero. Eu quero mandar um abraço para minha família lá no Brasil. E não vou especificar pessoas para depois não falar que eu não esqueci de alguém, não lembrei. E deixar uma mensagem para você que está escutando, para vocês valorizarem o agora. Os momentos simples de hoje, eles são as lembranças mais preciosas do amanhã. E se um dia vocês quiserem guardar esses momentos, eu estou por aqui. E vai ser um prazer poder registrar a sua história.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na sua. Mais tarde não sofrer, é preciso.
no caminho, você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber.
Fosse cego, como será que a gente viveria? Certo dia eu caí num sono profundo, sonhei que esse mundo eu via. Ali ninguém se exibia, não havia moda, status, aparência, pois nada disso mais valia. Eu vi um mundo mais generoso e cheio de compaixão, vi pessoas se ajudando em completa comunhão, pois a falta de visão nos obrigava a buscar a ajuda de um par pra nos guiar na escuridão. Com o aumento do contato, aprimoramos o tato, é fato, buscávamos no outro um teto, afeto. A tecnologia já não nos dominava mais, e com abraços trocamos as redes por laços sociais. Não haviam diferenças raciais, pois a falta de visão nos fez iguais, seres humanos com as mesmas necessidades físicas e emocionais. Ali vi florescer lindos amores e pessoas de todas as cores formarem belos casais. Vi um homem gravatado conversando com um mendigo, e daquele dia em diante virarem melhores amigos. Acordei extasiado pensando comigo se esse sonho não teria sido uma bênção ao invés de um castigo.
O que os meus olhos não veem ainda posso sentir aqui. Eu não vejo a luz no fim, eu vejo a luz em mim, em ti. E mesmo na escuridão ficou claro pra mim seguir. E só quando fechei os olhos esse mundo eu vi.
Pensando que veria meu visionário sonho, mas vi um cenário medonho de uma humanidade fria, sem amor nem empatia. Não éramos mais gentis, andávamos feitos zumbis, reféns da tecnologia. Da janela de um hotel cinco estrelas, vi um morador de rua conversando com alguém, talvez um amigo invisível que ele tem, enquanto pessoas passavam na rua como se ele fosse invisível também. Pensei, será que esse homem não bate bem por conversar com alguém que nossos olhos não veem? Ou será que a gente que perdeu a sanidade por fingir que é invisível alguém que existe de verdade? Me bateu minha euforia, uma vontade de gritar: abram os olhos, precisamos acordar, não estamos sós. E quando tive essa visão, eu cheguei à conclusão de que o cego somos nós, de que o ego nos destrói quando o prédio se constrói. Não sou médico, mas minha rima é remédio pro seu zóio. De que adianta lunetas e telescópios pra enxergar outros planetas se não conseguimos ver a nós próprios? Desde então nunca mais dormi direito, nem vi o mundo do mesmo jeito. Vivo por aí em busca dessa utopia, tentando cada dia ampliar nossa visão, pra que a gente possa enxergar cada vez menos com os olhos e mais com o coração.
O que os meus olhos não veem ainda posso sentir aqui. Eu não vejo a luz no fim, eu vejo a luz em mim, em ti. E mesmo na escuridão ficou claro pra mim seguir. E só quando fechei os olhos esse mundo eu vi.
Salve Vale MC, salve Olinha MC, Leozinho ZS e todos aqueles que nos inspiram a enxergar o mundo melhor, tá ligado? Uma coisa é ser deficiente, agora ser cego é diferente. Sonho de olhos abertos, mas ao fechá-los, desperto.
E tudo que é mais bonito na natureza, eu eu vejo no rosto dela. Ela é bela, ela é bela. Ela é bela, ela é bela. Semente de açúcar, um pé de biribá, voo de acauã, de flor de laranjeira. Ela é bela, ela é bela. Peque cupu azul, mulungo baobá, canto de tuiuiu e um olhar caiçara. Ela sara, ela